Solicito os senhores vereadores a tomarem os seus lugares. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores vereadores e a imprensa. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo. Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard. Vereador Thiago Piotto.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberto presente sessão. Um bom dia a todos, a paz e bem.
Vereador Richard.
Presente.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 5 minutos para cada vereador falar da ata da sessão anterior. Discussão. Está em votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável e registro minha presença, senhor presidente.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
E Thiago Piotto.
Favorável.
Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
MTR 188, responde requerimento 165/2020 do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre a possibilidade de realizar manutenção na estrada que dá acesso ao cemitério de Cambaratiba. Segue a nota técnica do secretário Gumercindo Bernardi, inclusive juntou aqui algumas fotos na resposta do ofício do vereador. MTR 189, responde requerimento 160, de autoria do vereador Marco Fonseca, onde requer informação sobre o mau cheiro que a estação de tratamento de esgoto está provocando. Assinado pela senhora prefeita, com uma nota técnica do gestor executivo do SAI, Luiz Carlos da Costa. MTR 190, responde requerimento do vereador Antônio Ismael Alves de Mira, onde requer informações sobre o quadro de funcionários que atuam na fiscalização dos serviços de deposição de entulhos, de terrenos baldios e construção de muros e calçadas, com uma nota técnica da senhora Bernadette Maria Senise, que é de secretária de obras do município. MTR 191, responde requerimento 162 do vereador Carlos Alberto Dias Marques, onde requer informações sobre o andamento da reforma da escola de Cambaratiba, Henrique Martinelli. Assina o ofício a senhora prefeita, com uma resposta também da Bernadette Guedes, secretária de Obras Públicas. MTR 192, responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre a permanência de usuários de drogas e mendigos no terreno do bairro Jardim América, ao lado do supermercado. Uma resposta sem assinatura da senhora Renata Gisele de Oliveira Jacob, secretária de Desenvolvimento Social, respondendo aqui o ofício do nobre vereador, também com documentos do CREAS, Centro de Referência Especializada em Assistência Social, assinado por Maria Lígia Santos Pavan e Alexandre Colombo, psicólogo. MTR 201, tendo em vista as diretrizes e normativas estabelecidas através do artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 41, inciso 3º da Lei Federal 4.320, de 64, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário ao orçamento vigente, objetivando a transparência das ações do Poder Público Municipal, encaminhamos a cópia dos decretos 4.682/2020, 4.683/2020 e 4.686/2020, com respeito à abertura de crédito extraordinário ao orçamento vigente em decorrência do estado de calamidade pública oriundo da pandemia causada pela Covid-19. Situação esta reconhecida através do Decreto Municipal 4.642, de 23 de março de 2020, e Decreto Estadual 64.879, de 20 de março de 2020. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar protesto de consideração em cima, atenciosamente, a senhora prefeita Cristina Maria Calil Arantes. E aqui anexo os decretos municipais juntados aqui no ofício.
Solicito o seu secretário que faça a leitura recebido diversos.
Diversos da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, assinado por Pedro César Andréu de Aro, gerente de serviços comerciais, referente. Ele está enviando aqui a resolução 878/2020 da ANAEL. Da senhora Fátima Johansen, diretora financeira, encaminha o balanço da receita e despesa de maio de 2020. Os vereadores.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
Um parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2021 e da outras providências em trâmite nessa Casa de Leis, assinado pelos membros Aline Sartori, Antônio Mira e Leopoldo Benetácio de Oliveira. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei ordinária 74/2020, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia em local que especifique da outras providências, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 4º, inciso 1º da Lei Orgânica, ratificando a orientação e parecer do diretor jurídico. Assinam os vereadores Marlos Mancini, Marco Fonseca e Tiago Piotto. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei 40/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, que torna pública as listas dos inscritos no programa habitacional no âmbito do município de Bitinga. Verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 4º, inciso 1º da Lei Orgânica, ratificando a orientação e parecer do diretor jurídico. Assinam os vereadores Marco Fonseca, Marlos Mancini e Tiago Piotto. Ainda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer no projeto de lei 90/2020 e emenda 1/2020, que foi sugerida pelo diretor jurídico e pelo IGAN, e proposta de autoria do vereador Tiago Piotto. Dispõe sobre obrigatoriedade, colocação e disponibilização de equipamentos com álcool em gel por parte de estabelecimentos comerciais em todo o território do município de Bitinga e da outras providências. A comissão verificou que o mesmo, com a emenda, é legal, regimental e constitucional. Assinam Marco Fonseca, Marlos Mancini e Tiago Piotto. Da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, altera o Decreto Legislativo 87, de 26 de outubro de 2010, que institui o título de Guardião da Ordem e da Outras Providências, de autoria da mesa. O relator foi o vereador Matheus. A comissão aprovou unanimemente o projeto com emenda número 1, de autoria da mesa diretora. Assinam Matheus Carreiro, Richard Porto de Rosa e Carlinhos, da Empresa Cruz. Da Comissão de Serviços Públicos e Ocupação do Solo, Esporte, Cultura e Turismo, altera o Decreto Legislativo 174, de 21 de dezembro de 2017, que criou no âmbito da Câmara Municipal o concurso Água, Uma Gota Vale Uma Vida, de autoria da mesa. O relator foi o vereador Richard Porto de Rosa. A comissão aprovou unanimemente o projeto de autoria da mesa. A autoria do vereador Richard, o relator Richard Porto de Rosa, os membros Matheus Carreiro e Cardins da Empresa Cruz. Ainda da Comissão de Serviço Público, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. É, projeto substitutivo número 7 de 2019 ao PLC 4 de 2019. Autoriza o desdobro, desmembramento, divisão amigável de lotes urbanos para fins de regularização junto ao cartório de imóveis e da outras providências. De autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira. O relator, Matheus Carreiro. A comissão aprovou unanimemente o projeto substitutivo 7 de 2019 com emendas número 57, 86, 119 e 125 de 2019 e subemenda número 2 e emenda 86 de 2019. Uma subemenda à emenda 86 de 2019 do PSU 7 de 2019. Assinam o relator Matheus Carreiro e os membros Carlinhos da Empresa Cruz, Richard e Porto de Rosa. Indicação: indica o Executivo Municipal, por meio da pasta responsável, disponibilize álcool em gel na porta do velório municipal, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira. Indicação: sugere à senhora prefeita que realize a limpeza, através da secretaria, claro, a limpeza das bocas de lobo no local onde se encontra o bairro Dona Branca, com o Jardim Eldorado, bem como a construção de calçamento nesta interligação dos bairros. Assina o vereador Tiago Piotto, juntou foto daquele local. Indicação: sugere à senhora prefeita que requeira, junto ao setor competente, que viabilize a instalação de bancos de encosto na praça do Jardim Bela Vista Sul, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indicação: sugere à senhora prefeita municipal que requeira, junto ao setor competente, que faça a sinalização de trânsito, placas de solo, né, placas e sinalização no solo, em todo o bairro Jardim Taquaral. Assinado pelo vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indicação: sugere à senhora prefeita municipal que requeira, junto ao setor competente, que realize melhorias na sinalização de trânsito no Jardim Maria Luísa 2, principalmente no quesito faixas de pedestres. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indico ao setor de trânsito do Executivo Municipal que verifique a possibilidade de tornar mão única de direção a rua Luiz Henrique Adegas, no bairro Jardim Bela Vista Sul. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indicação: sugere à senhora prefeita municipal que requeira, junto ao setor competente, que verifiquem sobre a possibilidade de criar uma ciclofaixa para que os ciclistas possam praticar este esporte, haja vista que existia e foi retirada. E com a pandemia e isolamento social, o esporte cresceu muito no Brasil e em Ibitinga. De autoria do vereador Richard Porto de Rosa. Indicação: solicita que seja providenciada a sinalização de trânsito nas ruas do bairro Jardim Bourbon, em caráter de urgência. De autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação: sugere à senhora prefeita municipal que inclua em sua programação de recapeamento asfáltico do município a rua Virgínia Gereto Carlos, no Jardim Nações Unidas, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha. Moção de pesar, externam pesar pelo falecimento do senhor Irineu Supino, manifestando condolências à família. Faleceu no dia 13 de junho, o senhor Irineu Supino, conhecido carinhosamente em Bitinha como o seu Neu Sapateiro, que partiu para o descanso eterno, e que foi com enorme tristeza que recebemos a notícia de seu passamento. Neu tinha, né, 80 anos de idade, era viúvo da senhora Maria Rita Nicolau Supino e deixa os filhos Marcelo, Irineu, Simone e Daniela. Assinam os vereadores Marco Fonseca, Tiago Piotto, José Aparecido da Rocha. Moção de pesar externa, pesar pelo falecimento do senhor João Pereira de Souza, manifestando condolências à família. No último dia 8 de junho, recebi a triste notícia do falecimento aos 80 anos de idade do senhor João Pereira de Souza, e é com profundo sentimento que externo condolências aos seus familiares. De autoria do vereador Marco Fonseca. Ofício, oficia quanto à devolução aos cofres públicos de dinheiro referente aos aumentos dos subsídios concedidos pela prefeita Cristina Arantes e ela própria a seu vice-prefeito e a todos os seus secretários municipais dentro de sua administração nos anos de 2018-2019, sem autorização por lei específica ou outro ato normativo, e no ano de 2020, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade de concessão de aumento de subsídios de prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais dentro da mesma legislatura. Um recurso extraordinário 1.236.916. Autoria do vereador Marco Fonseca, destinatária senhora prefeita e a Promotoria de Justiça de Ibitinga, Procuradoria-Geral de Justiça. Excelentíssimo senhor presidente, cumpridas as formalidades regimentais, seja este ofício lido em sessão ordinária para conhecimento dos edis e após encaminhado à Prefeita Municipal Cristina Arantes, à Promotoria de Justiça de Ibitinga e à Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao que segue. Através do requerimento número 492 de 2019, de autoria deste vereador, foi questionada a autoconcessão pela Prefeita Cristina Arantes de reajuste barra aumento nos subsídios dela própria, de seu vice e de todos os seus secretários municipais, agentes políticos, nos anos de 2018 e 2019, sem autorização por lei específica ou outro ato normativo, como restou comprovado na época através de documentos tirados no site da Prefeitura. Em resposta através do MTR 588 de 2019, a prefeita Cristina Arantes afirmou que, de fato, ela se autoconcedeu revisão geral anual também para o seu vice e seus secretários municipais, sustentando a legalidade do reajuste dos subsídios junto com os dos servidores públicos dentro da mesma legislatura, sem necessidade de lei específica. O Ministério Público do Estado de São Paulo noticiou dia 4 de maio de 2020 que barrou o aumento de subsídios de prefeitos e secretários municipais durante o mandato. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 1.236.916 de São Paulo, reconheceu a inconstitucionalidade para o relator ministro Luiz Fux. Os subsídios dos secretários municipais, prefeito, vice-prefeito, serão fixados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente de acordo com o disposto no artigo 29, inciso 5º da Constituição da República, sendo contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de secretários municipais, prefeito e vice-prefeito, prevista no artigo 3º das leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/16 e 11.692/18 do município de Sorocaba. Bom lembrar que no ano de 2012, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em minha gestão, entendeu que não mais poderia ser concedido o aumento. E seguindo o entendimento durante os 4 anos da gestão do prefeito anterior, foi mantido o mesmo valor, sem aumento, além de terem sido mantidos para esta gestão pela Câmara Municipal os mesmos valores dos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Sendo assim, pergunta-se: 1. A prefeita municipal, senhora Cristina Maria Calil Arantes, tem conhecimento da decisão do STF, recurso extraordinário 1.236.916 do Estado de São Paulo? 2. Prefeita Municipal, senhora Cristina Arantes, irá determinar a devolução dos valores recebidos indevidamente aos cofres públicos do município desde o início de sua gestão? 3. Se a prefeita Municipal, senhora Cristina Arantes, entender que não irá devolver nenhum valor indevidamente recebido por ela, seu vice-prefeito e todos os seus secretários municipais, qual é a base legal e justificativa para isso? Irá ignorar a decisão do Supremo Tribunal Federal? Requeiro também seja encaminhado o ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo, através da Promotoria de Justiça de Ibitinga e do Procurador-Geral de Justiça, encaminhando-se os anexos deste requerimento em conjunto com o requerimento 492 de 2019 e seus anexos, mais o MTR 588/2019 para a tomada das providências cabíveis. Por isso tudo, requeiro seja o presente ofício encaminhado para a prefeita Cristina Arantes para apresentação das justificativas e esclarecimentos quanto aos fatos narrados nesse requerimento para a tomada de providências cabíveis. Além do Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de Ibitinga e Procurador-Geral de Justiça para a tomada de providências. Atenciosamente, assina o vereador Marco Antônio da Fonseca e ele junta aqui os documentos mencionados no ofício. Moção de pesar, externando condolências à família Silva pelo falecimento do senhor Rosalvo Ribeiro da Silva Neto. Faleceu no dia 10 de junho, o senhor Rosalvo Ribeiro da Silva Neto, e na cidade de Ribeirão Preto, deixando amigos, parentes, com grande lacuna em seus corações. De autoria do vereador Marco Fonseca. Moção de pesar, sendo pesar pelo falecimento do senhor Arnaldo Sartori Ferreira, manifestando condolências à família. Faleceu no dia 13 de junho, o senhor Arnaldo, que partiu para o descanso eterno e possuía 69 anos de idade, e deixo saudades à sua esposa Maria Cristina Veludo Ferreira e seus filhos Melissa e Jaques. Assina o vereador Marco Fonseca.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores.
Requerimento número 225. Informação referente à realização de testes rápidos do Covid-19 nas empresas do município, em parceria com a administração municipal. A administração tem realizado alguma parceria com empresas do município para a ampliação dos testes rápidos para detectar os contaminados pelo coronavírus no âmbito dessas? A prefeitura tem conhecimento se as empresas estão fazendo esses testes nos seus funcionários? De autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira.
Está em discussão o requerimento do vereador? A palavra, vereador Leopoldo.
Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas, vereadores, público que nos acompanha em casa nesse momento, através da rádio, através da internet. Senhor presidente, devido ao aumento do número de pessoas que estão contaminadas no nosso município, há pouco mais de um mês atrás, nós registrávamos o primeiro caso, no último boletim informativo de ontem, nós já estamos com 84 casos confirmados. O qual desses 84 casos, a maioria se encontra em isolamento social, nas suas residências, porque não são casos graves, mas hoje, numa reunião na prefeitura, eu estava questionando o número dos leitos que estão sendo usados na Santa Casa. E dos 10 leitos de UTI que nós temos, 5 são reservados para pessoas que estão contaminadas com Covid-19, 2 estão sendo usados. 2 pessoas foram transferidas para hospitais da região, né, que tem um hospital de campanha na cidade de Araraquara, que, embora é uma cidade que está com um foco muito grande de pessoas contaminadas, mas, ao mesmo tempo, pouco mais de 30% dos leitos estão sendo usados. Então, eles ainda estão conseguindo receber pacientes da região, e nós estamos autorizados para isso. Mas é sempre bom a gente ter um planejamento, né? A gente não sabe. Ontem, o último boletim, saiu 84 pessoas. E o boletim de hoje? Eu até acredito que existem muito mais pessoas contaminadas no município que não são registradas oficialmente. Existem aquelas pessoas assintomáticas que a gente conversa no dia a dia, você acaba encontrando a pessoa nas ruas, velório, etc., né? Então, para a gente estar sempre com um passo à frente, ter esse planejamento, eu estou questionando aqui se a prefeitura, ela, de alguma maneira, ela realizou alguma parceria, não com as empresas da região, porque algumas empresas da região até executaram esses testes, né, algumas usinas, mas empresas aqui do município, empresas grandes, com quantidade grande de funcionários que trabalham ali, embora existam as medidas protetivas com higienização, mas sempre há o risco. Então, seria interessante pensar numa maneira de fazer uma parceria para que fosse até mesmo realizado um teste em massa, né, esses testes rápidos em massa, para quanto mais pessoas a gente puder identificar que está com o vírus, melhor o planejamento da prefeitura, né? Se a gente souber quantas pessoas estão infectadas, eu acho que o planejamento para lidar com a situação seria muito maior. Então, estou questionando isso à prefeitura municipal para que, lá na frente, a gente não tenha um surto muito maior e a gente não consiga dar conta. Eu tenho notado um esforço muito grande de todos os governadores do Estado. Ontem eu estava assistindo uma notícia no jornal que um dos hospitais de campanha, se eu não me engano, da cidade de Manaus, foi desativado, embora eu ainda acho precoce. Mas, assim, isso significa que todos os esforços possíveis estão sendo feitos por parte de todos, né? Porque, como eu disse, né, nunca a gente esperou passar por isso um dia, mas a gente nota um esforço muito grande por parte das administrações públicas. Então, nesse sentido, eu quero pedir apoio aos nobres colegas para aprovar esse requerimento. Caso não haja ainda uma parceria entre a prefeitura e as empresas, né, quando eu falo empresas, supermercados, empresas de bordado, fabricante de outros produtos, né, para que sejam realizados no município, para que a gente possa identificar o quanto mais rápido possível todas as pessoas que estão contaminadas com o vírus.
Pela ordem, são os novos vereadores, posso?
Claro, tomar? Claro.
Você fez um requerimento aqui interessante e pertinente. Estando na reunião com os diretores, alguns coordenadores da saúde, isso envolve enfermeiros, médicos, ou até mesmo pessoas da Unimed, pessoas que realmente estão fazendo aí a diferença, né? Nesse sentido, eu tenho conhecimento de uma empresa em Bitinga que está fazendo a testagem de Covid com setores, por exemplo, onde tem ali, cada setor tem um coordenador do setor, chefe de sessão, tem uma certa porcentagem que está sendo feita dentro dessa empresa. Até motivo de saber o conhecimento realmente mais profundo, mas está fazendo sim que tem um trabalho, parece que, se não me engano, deve ter convênio com a Unimed também, pode ser um trabalho em conjunto, a empresa e o diretor, onde tem esse conhecimento, né, o diretor da saúde, que realmente tem esse conhecimento sobre a questão da Covid e dos procedimentos, e aqueles que ficaram afastados de férias, que foi tirada uma licença, e no retorno houve sim, algumas pessoas que foram sendo trabalhadas, sabendo como é que está a situação dele, se ele tem realmente uma tosse, alguma coisa assim, gripal, e depois foi feito alguns testes, né, nesse sentido. Você falando nisso, nessa questão, não somente da questão das empresas, você está vendo essa testagem, mas eu tive em contato com algumas pessoas de fora, de algumas usinas, por exemplo, que fez a testagem, você tem uma ideia, de 135 que fizeram a testagem, deu 35 que deu Covid. Deu quase uma porcentagem, quase 30% na testagem que está sendo feita, deu Covid. E voltando na sugestão que eu fiz, tem uma sugestão interna e a TV para que possa fazer, desenvolver uma campanha, os empresários, desenvolver uma campanha com os funcionários, porque é importante, você sabe que hoje que todos questionam, porque quando se ouve o doutor Mário, outras pessoas questionam, você sabe que é a empresa que mantém a questão de serviços essenciais, é preciso a gente levar essa conscientização a essas pessoas, porque já são serviços essenciais, é o que está mantendo a economia do município. com essa crise que nós temos, mantendo essa economia. Então, quero orientar o funcionário, principalmente eles que realmente são pessoas que podem ser sintomáticos, podem ser pessoas que realmente estão aptas, que não tem, talvez não corre o risco, mas que eles possam fazer esse trabalho, casa, né? De orientar, não fazer aglomerações, não ir assim, em alguns locais, fazer alguma coisa em um local aglomerado. Por quê? Para que tenha esse procedimento, sabe, de cuidado, de zelo, para que nós não possamos, por exemplo, uma empresa, tem empresas aí de grande porte, tem empresas de pequeno porte, mas todas elas fazem parte, e nós precisamos também dessas orientações. Precisa ser um funcionário contaminado, passar num setor, por exemplo, corre um risco, de repente ele deixar vários setores, depois retificou em recesso em casa, voltando de novo ao trabalho, para levar esse risco, no momento que mais precisamos da nossa economia nesse sentido, seria muito a falar aqui que não é o momento, mas tem setores que é muito essencial, e os próprios médicos, né, doutor, vocês que trabalham na linha, são serviços essenciais para manter a saúde e a economia também. Então, é muito importante que venha essa questão desse documento. E se outras empresas, que eu estou sabendo, assim, eu não vou aqui citar, se permitir, eu vou ligar para o coordenador para saber se pode estar falando ou não, mas já fizeram uma testagem nesse sentido. E se outras empresas, por exemplo, que possam fazer esse trabalho e conscientização com os funcionários, porque é muito importante que o funcionário segue essa linha para que eles preservem o seu emprego e também a saúde dos seus colegas e a saúde da empresa, que é importante nesse momento.
Também.
Está em votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Piotto?
Favorável.
Está aprovado.
Requerimento requer informações sobre o loteamento bairro Jardim Bourbon. O loteamento já foi aprovado pelo município. A quem ficará a responsabilidade de retirar o poste no meio da rua da Prefeitura Municipal? Os custos para essa retirada serão cobrados da população ou do empreendimento responsável pelo loteamento? De autoria do vereador Marco Fonseca, inclusive juntou uma foto do local aqui.
Está em discussão o requerimento do novo vereador Marco Antônio da Fonseca? Discussão?
Vou discutir, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marco.
Eu já fiz hoje também. Antes de mais nada, bom dia novamente a todos os nobres pares, funcionários desta casa e quem nos está assistindo e escutando através das mídias sociais. Hoje também eu fiz uma indicação, a de número 368, e eu peço também providências quanto à sinalização de trânsito nas ruas do Jardim Bourbon. E esse poste que está aí, a foto, está no centro. Imagina, um bairro recém-aberto, sem sinalização de trânsito, tendo um acesso das pessoas dentro do bairro e com poste no meio da rua. Ali é iminente que vai causar algum acidente de trânsito a moradores e a usuários daquele setor. Então, peço providências ao Poder Executivo para que agilize juntamente ao empreendedor. Claro que isso não é responsabilidade do Poder Executivo, mas ao mesmo tempo, eu repito também informações, a Prefeitura recebeu esse loteamento desta forma, sem a sinalização da indicação 368 e sem, claro, a retirada desse poste no meio do rio.
Eu peço ao público que está acompanhando, o vereador está em home office, fazendo online. Infelizmente, deu um probleminha assim que ele voltar.
Senhor presidente?
Pois não?
Finalizei. Finalizei a discussão, senhor presidente.
Você finalizou?
Creio que sim. Não sei até onde foi aí, mas finalizado.
Tá ok, Marco. Está em votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável, senhor presidente.
Marlos?
Favorável.
Matheus? Richard?
Favorável.
Piotto?
Favorável.
Está aprovado.
Favorável. Matheus?
Está aprovado o requerimento do vereador Marco Antônio da Fonseca.
Quero informação sobre a mudança do albergue municipal. Por que o albergue municipal saiu do local na tarde de hoje, no dia 10 de junho? Para onde foi? Foi necessário? O local para onde foi, se foi, é alugado? De quem? Qual o valor? Enviar contrato e justificativa plausível da mudança e fechamento. O que será feito com o prédio do albergue? Autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento?
Vou discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marco.
Sexta-feira da semana passada, eu tive o conhecimento de que o albergue municipal teria saído do local. No final de semana, ou mais precisamente ontem, segunda-feira, eu tive o conhecimento de que ele mudou lá no antigo prédio do INSS. O albergue sempre teve uma lotação inferior à sua capacidade. Então, a prefeitura, com toda certeza, ela não adquiriu esse prédio, senão a Câmara Municipal teria conhecimento disso, mas locou um prédio. E o que vai ser feito com o prédio público? Onde funcionava o albergue municipal? Será que a prefeitura, por exemplo, pretendeu mudar o albergue para retirar as pessoas que ainda estão ali no terreno público, onde monta o parque na Feira do Bordado, no Jardim América? Será essa a justificativa de se alugar um lugar maior? Né? Então, a Câmara Municipal necessita de resposta, e as respostas têm que ser claras, as respostas têm que ser precisas. Né? Então, se falar que mudou o albergue municipal, porque não sabe o que fazer com um problema tão sério, que é aquelas pessoas que estão morando ao lado do Mercado Salino no Jardim América, né? O que vai fazer com o prédio do albergue? Vai falar que ele é o prédio, que aquele prédio onde funcionava até sexta-feira da semana passada, o albergue municipal, é um prédio ruim? Nós temos conhecimento de como é o prédio. Ali a separação de cômodos. Então, é importante que responda os questionamentos que eu fiz.
Marco, eu posso comentar um pouco sobre essa questão, esse pedido aqui? Eu vou falar eu também tenho feito um requerimento sobre requer informações do governo federal, que existia uma portaria 385, inclusive em 13 de maio, 14 de maio, e eu entrei em contato antes, bem dia antes, com algum assessor, deputado, conversei com ele sobre uma questão que ele está acompanhando, que ele faz frente da parlamentar, da questão do desenvolvimento social, SUAS, o FNAS, que é Fundo Nacional de Assistência Social. Foi destinado, tinha um recurso de R$ 307 mil, e inclusive fiz um requerimento aqui sobre esse auxílio federal, desenvolvimento social em prol auxílio aos moradores de rua, além dos alimentos que já estão sendo dados, que inclusive foi feito um trabalho. E eu estive acompanhando o albergue algumas noites, visitando, tem algumas mulheres, sabemos que lá existe uma possibilidade de colocar 10 pessoas, 5 homens, 5 mulheres. Houve um trabalho, eu já fui abordado nessa casa aqui por diversas pessoas há muito tempo atrás, com até mesmo um jovem, de grupo de jovem do SJ, me procurou, estive conversei com o desenvolvimento social há muito tempo. Houve uma oportunidade desse recurso saindo agora para o desenvolvimento, inclusive tem um ofício da prefeita que enviou para esta casa do questão do decreto, onde vem aqui a destinação do recurso aí de que R$ 307 mil, são um recurso definido, fez aqui o plano de trabalho, e acompanhando, eu vi que precisaria de um espaço, como outra cidade vem feito, em Jaú, Botucatu, outras diversas cidades fez. E agora, é importante esse requerimento, se eu saber também da questão do prédio, com certeza foi alugado um espaço maior para desenvolver esse trabalho, tem alguns voluntários, até de diversas pastorais, é uma oportunidade de fazer um trabalho mais eficaz para esses pessoal que estão realmente na rua. Eu estive acompanhando não somente a questão da licitação, esse trabalho, não, mas acompanhei mais o trabalho que deve e dá continuidade e deveria ser feito, sim, nesse momento, que é fazer o recolhimento desses moradores de rua, fazer uma abordagem para eles. Você sabe que tem uns que têm resistência, não tem como fazer uma abordagem, fazer a pessoa ir a esse local, se não for espontaneamente vontade deles. Então, eu vejo com bons olhos e espero que esse trabalho possa ser melhorado. E sabemos que o prazo do Covid tem uma extensão do governo de investimento, de repente, de 3 a 6 meses para o Covid, principalmente na época de frio e na época agora que esse momento está passando de pandemia. Eu espero que esse local seja desenvolvido no futuro, se caso houver um recurso, se caso houver um empenho, tanto estadual e federal, para que seja reentregado para o desenvolvimento social, dar continuidade a esse trabalho relevante, importantíssimo. Então, é importante, sim, que foi feito. Que eu saiba que a mudança de local foi mais por causa do Covid mesmo, por causa do espaço pequeno, e precisaria desenvolver esse trabalho. E eu, para ser sincero, eu acompanhei principalmente na questão da 385, né? que o governo federal, pelo Ministério da Cidadania, que dizem que esse recurso seria destinado, inclusive, para fazer um trabalho com os moradores de rua. E aqui tem um requerimento seu também, é importante que faça as respostas, que seja esclarecido também, creio. Mas o fato que eu tenho acompanhado no sentido foi nessa questão mesmo, que foi por falta de espaço e acompanhamento, foi feita uma alocação desse espaço para dar um atendimento melhor aos moradores de rua.
Só pela ordem, senhor presidente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais, né? Pelo Facebook. Também tive acesso a essas informações. O albergue nosso, ele tem capacidade para 12 pessoas. Esse novo espaço é para 40 pessoas. E vai ser feita uma reforma, alguma coisa em prol daquele local, uma vez está bem deteriorado. Então, vai ser feita uma reforma ali, isso eu tive informação, porque eu também tive acesso a essa informação. Então, requerimento bem colocado, e somente explicando que o local é muito pequeno, mas não está fechado, né, que eu estive presente ali, e somente deixando bem claro que 12 pessoas somente ali pode ser usar o local, e nesse novo espaço alugado pela prefeitura vai ser para 40 pessoas. E uma vez que veio também um recurso, parece, do governo, para que desse mais possibilidade quanto às pessoas que precisar nesse tempo agora de pandemia.
Senhor presidente.
Pois não?
Senhor presidente, apenas diante da discussão, que eu acho que eu não acabei a minha também, apenas colocar dois questionamentos. Se o recurso que veio é apenas para gasto com aluguel, e uma outra pergunta é qual a ocupação do albergue nos últimos 90 dias? Quantas pessoas dia a dia permaneceram no albergue municipal?
Sim, senhor. Eu quero deixar bem claro também que você teve algumas indicações lá atrás, eu tenho que bater junto comigo sobre essa questão de morador de rua. Não sei se
exato. Você...
Eu fiz alguns documentos, você fez, e eu quero dizer para você que você tinha feito antes, e era uma cobrança tanto minha também, e com a Vossa Excelência, eu tenho cobrado bastante isso desde a época que eu entrei nesse mandato, sobre essa questão de morador de rua, que seria muito importante fazer um trabalho de acolhimento, ver se há uma possibilidade de fazer uma interligação de redes, para ver se o do CAPS ou outros trabalhos sociais que tem a rede, para que possa ser desenvolvido um trabalho social mais forte, ser bem acolhido, ter alguma coisa assim.
Sim, senhor presidente, apenas que com esses dois, o Thiago acho que quer usar também, o vereador Thiago, a palavra, apenas para que acrescentasse esses dois questionamentos. Se o recurso do governo federal é utilizado apenas para pagamento de aluguel ou se pode ser gasto com outros investimentos e também a quantidade de ocupação do albergue nos últimos 90 dias.
Com a palavra, o vereador Thiago Piotto.
Obrigado, presidente, novos colegas. Vereador Marcos, se o senhor permitir, aproveitando essas perguntas a mais, eu teria como sugestão qual o trabalho que será desenvolvido nas atuais instalações ali que foram locadas, né? Qual vai ser esse trabalho? Eu vi que o senhor faz várias perguntas, mas acho que é interessante para que eles explicitamente possam descrever que programa é esse que vai ser desenvolvido ali, assim como os recursos, né, para o que eles estão vindo, se é só para aluguel, para que é. Então, eu acho interessante se o senhor autorizar acrescentar.
Claro, está autorizado. Inclusive, numa delas, eu deixo implícito isso daí, que é o plano do que vai ser utilizado lá, né? Mas, pelo menos, a pergunta do senhor fica explícita, é melhor até. Isso. Talvez fica mais fácil deles entenderem e não querer dar nó em pingo d'água.
É, porque na pergunta fala, né, por que o albergue saiu, para onde foi necessário, o local onde foi, se foi alugado, de quem, qual valor, enviar contratos justificativas plausíveis de mudança e fechamento e o que será feito com o prédio do albergue.
É justamente aí, nas justificativas plausíveis.
Isso, nessa justificativa plausíveis, mas aí explicitar, né? E qual o trabalho que vai ser desenvolvido. E até, já em colaboração com essa temática, também acompanhei um pouco esse processo, como o vereador Carlinhos colocou, né, de ampliação de atendimento. O Zé Rocha também colocou que é um recurso federal que vem por uma portaria, né, de assistência social, justamente para desenvolver esses programas de prevenção ao Covid-19, especialmente também pensando aí nos moradores de rua, que acabam tendo uma exposição já durante a sua vida cotidiana, né, por não terem aí seus lares, não terem espaços para higienização, nem alimentação. Então, é interessante a gente entender. Mas também gostaria de aproveitar e até na próxima semana já estar também realizando uma moção parabenizando a paróquia São Paulo Apóstolo, que já entrou como parceira nesse projeto de acolhimento das pessoas em situação de rua. Justamente porque a gente sabe que os recursos federais e os demais recursos nem sempre são o suficiente para cobrir todos os custos necessários. Então, alguns voluntários, a própria paróquia tem se organizado para também fazer esse trabalho de acolhimento, independente da religião do morador de rua, mas, enfim, de acolhê-los, né? De levar um pouco desse amor, desse olhar sem julgamento. Então, parabenizar desde já também a paróquia São Paulo Apóstolo, que entrou como parceira. E aí é interessante justamente o requerimento para a gente entender como vai se dar esse funcionamento, como vai ser realizado esse trabalho com os moradores. E já tive informações que o uso dos leitos, né, nesse novo espaço de acolhimento, ele aumentou em relação ao uso que era feito no albergue, né? Lá tem um plano de expansão de camas, mas até o momento tinham 9 masculinas e 3 femininas. Sendo que das femininas 2 já estavam utilizadas, das masculinas 8. Então é um projeto que tem realmente daí um atendimento, um acolhimento às pessoas em situação de rua, que a gente sabe aí que tem diversas vulnerabilidades. E dessa forma, pensando também na parte do serviço público, acompanhar essas pessoas por meio do CREAS, por meio do trabalho da assistência social especializada, a fim de muitas vezes reinserir essas pessoas em outros espaços, de trabalhar ali outras questões e comorbidades que levaram elas até a rua, né? A gente sabe que aí tem muitas coisas associadas, desde questões de saúde até questões sociais, familiares e até mesmo pessoas que não são da cidade estão aqui como, né, de passagem e que muitas vezes têm um outro destino, né? Então, o espaço de acolhimento bem organizado poderá auxiliar todas essas questões envolvendo aí os moradores em situação de rua. Mas é muito importante o requerimento para a gente ter a complementação e a clareza dessas informações. Mas desde já também parabenizo, além do programa estar sendo realizado, né, em prol da prevenção do Covid-19, a parceria aí, a participação, né, voluntária da Paróquia São Paulo Apóstolo por meio da comunidade e dos voluntários.
Inclusive, Pio, a paróquia está fechada aí o mês de junho inteirinho com os voluntários. Falava a vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Quero aqui dizer bom dia a todos, aqueles que nos acompanham pela rádio, pela mídia social. Parabenizar o vereador pelo requerimento e trazer também uma sugestão, não apenas ao documento, mas também às pessoas que estão à frente deste projeto, já que está em expansão e visa englobar outras atividades, né, de serviço aos moradores em situação de rua. É importante verificar algumas situações que são corriqueiras entre os moradores de rua, e que é a questão dos animais que os acompanham, né, principalmente os cães. Eu tinha logo em... Basta a gente observar, né, essa questão dos moradores de rua e o apego aos animais. Em 2017, logo no primeiro ano de mandato, eu tinha feito uma sugestão, inclusive uma ampla pesquisa em relação já com alguns albergues, né, que aceitam moradores de rua que têm os seus animais, né, principalmente os cachorros. Se caso o Poder Executivo pense em reformar o antigo prédio do albergue municipal, que seja dividido, né, entre os moradores que possuem os seus cães e os seus animais, e aí o albergue, né, a instituição aceitar esses moradores, porque muitas vezes eles não procuram a ajuda e o auxílio e o acolhimento, porque a entrada dos animais não é permitida, então eles não deixam, né, os animais sem sozinhos, eles realmente são muito fiéis uns aos outros. E então, para que o Poder Executivo avalie a possibilidade, junto à reforma, como o vereador Carlinhos mencionou, do antigo prédio, de dividir o atendimento das pessoas em situações de rua, daqueles que possuem os seus animais de estimação e aqueles que não possuem. Se caso o vereador Marco permitir, acrescentar uma questão para ver se o poder público estaria disposto, né, a pensar em medidas dessa natureza em relação aos moradores de rua que possuem os seus animais.
Sugestão aceita.
Obrigada.
Não por isso.
A título de contribuição, nesse comentário da Aline, posso fazer uso da palavra só para finalizar?
Pode.
Nesse novo espaço, Aline, os moradores eles podem estar com seus animais. Lógico que eles precisam zelar ali por eles, né, porque existem outras pessoas também, mas eles, essa sugestão, que acho que vinha de tempo com relação ao albergue municipal, nesse novo espaço tem sido atendido. Isso, de fato, aproxima o acolhimento deles, porque muitos têm o seu animal ali que fica junto, que dormem com eles, então é importante também esse ponto.
Está em votação? Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável, senhor presidente, com a inclusão das duas perguntas que eu acrescentei e também com a pergunta do vereador Tiago e da vereadora Aline.
Correto, vereador. Está já incluso aqui as perguntas, tá bom?
Obrigado.
Para se manter informado. Eu que agradeço. Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard? Piotto?
Favorável.
Richard? Está aprovado o requerimento. Houve uma falha na comunicação, né? Mas eu peço depois para o vereador.
Favorável, presidente.
Opa, obrigado, vereador.
Moção de congratulação e louvor à paróquia do Senhor Bom Jesus pela comemoração do Corpus Christi em meio à pandemia, organizando incomensurável evento católico em nosso município, mantendo a beleza e fé da data tão especial. De autoria, vereador Zé Rocha, destinatário, paróquia do Senhor Bom Jesus, padre Lorival Antônio de Moraes.
Está aqui em votação, deixo aqui já em aberto a moção de congratulação e louvor. Quem quiser assinar, eu até perguntei, que cheguei ontem aqui, ver se alguém tinha feito. Deixo aqui à disposição dos vereadores que queiram assinar junto. Está em votação a moção de congratulação e louvor. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável e virtualmente assinada.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Tiago?
Favorável.
Está aprovado.
Moção de congratulação e louvor. A senhora prefeita municipal pelo recapeamento asfáltico de várias ruas na Vila dos Bancários, revitalização da escola e da sala de leitura e transformação do pocinho em ESF, Estratégia Saúde da Família, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha.
Está em discussão a moção contração de louvor? Está em discussão? Está em votação? Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
O Richard caiu a conexão.
E outro?
Favorável.
Está aprovado.
Moção de apoio. A senadora Mara Cabrilli. Pelo importante apoio do Júnior Lilás, que reforça a importância de se ampliar o teste do pezinho em meio à pandemia do Covid-19. Também de autoria do vereador José Rocha.
Está em discussão a moção de apoio? Discussão? Votação? Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável, parabéns pela moção.
Gostaria que você assinasse junto, doutor Marco.
Virtualmente assinada também, senhor presidente.
Colocar, Carim, vai enviar para Vossa Excelência, depois você assina, tá bom?
Obrigado pela atenção.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Tiago?
Favorável.
E como foi estendido com o vereador Marco, gostaria de pedir aos vereadores dessa casa também que me apoiasse, que é um trabalho muito importante. Quem sabe a nossa população recebe esse benefício tão importante pelo SUS aqui, né?
A moção de pesar chegou agora aqui, né? Assinado pelos vereadores Marco Fonseca, Richard Porto de Rosa e Tiago Piotto. Condolências à família Mendes pelo falecimento do senhor Valdecir Benedito Mendes, no dia 13 de junho, aos 47 anos de vida, deixando entre demais amigos e familiares sua esposa, mãe, os irmãos Heriberto, José Cláudio, Valdir e Suzana. Também uma moção de pesar, sendo condolências à família Silva pelo falecimento de Cleiton Leme da Silva. Grande consternação que recebemos a notícia do falecimento ocorrido em Bariri no dia 13 de junho, por meio de um acidente levando a vida desse jovem de 28 anos. Era casado com Fabiola Daniele Alves da Silva. Também assinado pelos vereadores Marco Fonseca, Richard Porto de Rosa e Tiago Piotto.
Passamos à tribuna livre dos vereadores. Vou começar pelos que estão. Marco, tribuna.
Utilizarei, senhor presidente, por favor.
Piotto.
Obrigado.
Richard. A tribuna livre dos senhores Richard, vereadores.
Sim. Richard, sim.
Richard, sim. Mais alguns vereadores. Carlinhos. Mais alguns? Com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Bom, senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria aqui de fazer uma deferência aos vereadores Tiago e Marlos, que junto comigo emitiram vários pareceres da comissão da CCJ, foram inclusive lidos na sessão de hoje. Também falar sobre um ofício, sobre a questão dos reajustes, né, sobre o aumento dado pela senhora prefeita, a ela mesma, ao vice, aos secretários, que veio a decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim eu dou por encerrado, por finalizado o assunto dentro da Câmara Municipal. Por isso que eu tenho feito, como habitualmente, através de um ofício. Foi usada a tribuna pelo secretário de comunicação, numa dada oportunidade nesta casa. Discutimos eu e ele, veio a resposta, foi inclusive uma discussão plausível de interpretação, que eu costumo dizer que o direito, a interpretação jurídica, ela não é matemática, né? Ela tem várias correntes, majoritárias e minoritárias, só que depois surgiram fatos novos, né? Enfim, o nosso papel como fiscalizador é esse, e como eu disse, quem vai saber, já tinha dito na oportunidade passada, que quem vai saber quem está certo ou errado são as instituições da justiça, e por isso que eu cumpro o meu papel legislativo enviando a esse fim, diante principalmente desta nova decisão do STF. Quero aqui também falar sobre uma resposta que veio do SAAI sobre o mau cheiro em bairros ali nas proximidades da estação de tratamento de esgoto. Estação essa, que não era para causar esse tipo de mau cheiro. Importante salientar que naquela região, antes da inauguração, não existia esse mau cheiro, portanto, é uma resposta vazia de quesitos técnicos, razão pela qual mandarei aí um ofício também, finalizando as minhas atividades, à CETESB, para averiguação, inclusive citando os diversos endereços de pessoas que me procuraram. Também importante foi lida uma resposta da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, sobre a questão dos cortes de energia durante a pandemia, e ela mandou uma resposta antes mesmo da ANEEL ter prorrogado o prazo, né? O prazo de corte seria agora no mês de junho, e a ANEEL prorrogou ontem esse corte de energia aos consumidores inadimplentes para julho deste ano. Então, as pessoas estão recebendo cartas, às vezes aí não voltaram ao seu trabalho habitual ainda, então estão preocupados. Então, que fique aí esta resposta, essa prorrogação da ANEEL, né, que nessa resposta lida hoje aí não citava ainda, já que a prorrogação ocorreu ontem. É também importante dizer que nós vivemos num mundo real e não num mundo ideal, né? Creio que o SAMIS e a Santa Casa estejam aí bem alinhados nesta questão da pandemia. Isso é importante, principalmente nesta questão dos testes rápidos, né? Fiquei sabendo hoje, inclusive, que uma farmácia de Ibitinga passa agora também a aplicar o teste rápido, claro que pago, né? Vou até citar o nome da farmácia, que já soltou, inclusive, um texto agora há pouco, que é a Droga Raia. Falo também do requerimento do nobre colega vereador sobre a questão dos empresários, né, que poderiam estar aí fazendo os testes rápidos. E também a fala do nobre presidente, que já sabe de algumas empresas. Eu também tenho conhecimento de alguns empresários que têm realizado o teste rápido em seus funcionários. Isso é bom, mas nós não podemos jogar essa responsabilidade aos empresários que, assim como empresários do mundo inteiro, já estão sofrendo os efeitos dessa pandemia. Importante salientar que o Poder Executivo, a senhora prefeita municipal, é quem recebe o dinheiro do governo do Estado e do governo federal através desta questão do Covid, né? Então, é importante que a prefeitura, que a prefeita municipal, líder do Poder Executivo, e dela saem as decisões, tenha realmente pulso forte de fazer esses testes em massa na população. Isso é necessário para que nós tenhamos esse conhecimento. Tenho falado pouco, até porque estou deixando aí, na semana que vem, devo voltar presencialmente, irei, inclusive, relatar alguns casos que eu pude perceber e, inclusive, algumas formas de que eu vejo aí a perfeita sintonia entre o SAMIS, perdão, e a Santa Casa. Eu tenho mais três coisinhas para ser dito, mas devido ao tempo eu falo na explicação pessoal. É isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Passa a palavra para o vereador Richard.
Bom dia, presidente, bom dia.
Bom dia.
Membros da mesa, nossos colegas vereadores, vereadores que estão aí no plenário, vereadores que estão fazendo home office e também aos nossos queridos ouvintes que nos ouvem, nos assistem através do Grupo Rock de Rosa e também das redes sociais. Bom, para falar sobre a indicação que eu fiz com relação à ciclofaixa aqui de Ibitinga, a gente sabe que há 3 anos e quase 4 anos foi feita uma ciclofaixa aqui na cidade, né? E depois de um tempo, essa ciclofaixa foi desfeita pela prefeita municipal. Ela foi desfeita alegando que essa ciclofaixa ela estava irregular, etc. Com essa questão do Covid, do coronavírus, ter atingido o mundo inteiro, e as academias estão fechadas, né, por conta disso, o exercício ao ar livre tem sido uma opção para que as pessoas possam praticar exercícios físicos, para que as pessoas possam ali praticar saúde, né? E andar de bicicleta se tornou também uma opção por muitas pessoas hoje em dia, e está crescendo demais a questão da bicicleta. E a gente tem percebido que Ibitinga não é diferente, né? Você vê que o trânsito no Brasil inteiro, eles estão tentando aderir a essa questão da bicicleta, que é muito melhor para o meio ambiente, faz bem para a saúde e para o bolso também. E com essa questão da Covid, da pandemia, do isolamento, esse exercício físico através também da bicicleta, do pedal, as pessoas têm aumentado demais esse tipo de exercício. E aqui em Ibitinga foi feito, ou melhor, desfeito a ciclofaixa e não tem um lugar apropriado para as pessoas praticarem esse tipo de exercício. Eu acho válido quando você critica, quando você desfaz alguma coisa, quando a pessoa coloca uma solução para aquilo, né? Desfez, faça uma coisa melhor. Nesse caso, foi desfeito e não foi feito nada. Então, quer dizer, não vale. Então, a minha indicação é exatamente para isso, para que seja tomada alguma providência, e rápido, com relação a isso. Seja para bicicleta, seja para qualquer outro tipo de exercício físico ao ar livre, para que possa oferecer essa modalidade, para que as pessoas possam fazer algum tipo de exercício ao ar livre, já que a gente não pode utilizar de uma academia, né? Utilizar de um local fechado para fazer esse tipo de exercício. Então, desfez, faça melhor. Esse é meu lema. Eu sou a favor da crítica. Aquela crítica construtiva, ela só é construtiva quando vem com uma solução melhor do que já foi feito. Então, criticar, desfazer uma coisa que estava lá, eu não sei se estava regular ou não, né? Mas estava lá e as pessoas usavam aquele local. E foi desfeito. Desfeito e não foi feito nada melhor no lugar. Então, a minha indicação vai ao encontro disso. Eu sei que muitas outras coisas foram desfeitas durante esse mandato da administração pública e não foram feitas nada no lugar para que seja melhor. Foi o que eu falei. Crítica, ela é construtiva quando ela vem munida de uma solução ainda melhor do que já foi feito. Então, vai aqui a minha indicação com relação a isso, para que as pessoas responsáveis, a prefeita no caso, tomem alguma providência para que ofereça pelo menos uma estrutura para que essas pessoas possam fazer exercício físico ao ar livre. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos.
Bom dia, vereador. Passo a palavra ao vereador Piotto.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Muito legal o ponto que o Richard apresentou, e aproveitando até a fala dele, né? Essa questão da ciclovia, das ciclofaixas. A anterior, de fato, os próprios usuários às vezes reclamavam, mas era um espaço que permitia ali a circulação, né? Eu lembro que até foram se discutidos programas de mobilidade urbana que podem incentivar, inclusive conseguir recursos para o desenvolvimento dessas outras formas de locomoção, de exercícios, enfim, talvez aí procurando aí iniciativas estaduais e federais que possam ajudar. E um outro ponto, aproveitando a fala do vereador Marco, ele fez um ofício, e acho que é importante porque é um ofício de interesse público, para a gente entender essa questão. No dia que o secretário municipal foi na Câmara, teve uma discussão de entendimentos, justamente juntando aí pareceres de diferentes órgãos, né? E entendimentos do Tribunal de Contas, como os manuais que o próprio tribunal emite, entre outros órgãos jurídicos. E aí teve essa ADIM de Sorocaba, que inclusive, na verdade, no TJ foi considerado inconstitucional apenas a parte dos vereadores, e aí o TJ entrou com um recurso federal, né, que no caso é ADIM, processo STF, para que pudesse se reconsiderar tudo a inconstitucionalidade, então, de todas as revisões gerais anuais, que não seriam os aumentos, mas seriam as revisões previstas. E aí, como é uma questão de interesse público, tendo em vista que essa ADIM ela não prescreve, ou seja, ela fala de períodos, inclusive muito anteriores, a de Sorocaba mesmo, a própria ação, ela fala desde resoluções de 2008. Seria importante, não sei como fazer isso, se seria possível a gente acrescentar ou fazer um novo ofício, para encaminhar também uma quarta indagação no ofício do vereador Marco, que é, se a gente considerar, então, tudo isso que foi colocado e tudo aquilo que o próprio ofício vai apresentando, né, esses diversos pontos, se deverá também ocorrer a devolução das revisões dos subsídios realizadas nos anos anteriores. O próprio vereador Marco, ele cita, né, no ofício, que ocorreu a revisão no ano de 2010, 2011 e 2012, e que teria recebido o parecer do Tribunal de Contas, esse parecer que, no caso, ele foi favorável, embora ele tenha feito ali apenas uma ressalva, né? Ele fala em que pese tal lapso de cunho formal, por outro lado, temos que não restou prejudicado, ou seja, ele considerou adequada ali a revisão geral anual realizada tanto nos anos de 2010, 2011 e 2012. Mas aí, tendo em vista essa DIN e tendo em vista que a mesma não prescreve, seria importante a gente saber se esses valores, né, das revisões desses anos também precisarão ser devolvidos aos cofres públicos e como fica essa questão. Eu não sei depois se o presidente puder consultar a casa, se a gente pode acrescentar isso ou se é preciso fazer um novo ofício, apenas esse ponto aí de divergência. Tá bom? Muito obrigado desde já. Thiago, e pensando justamente no complemento.
Vereador Thiago, o senhor me dá uma parte na sua fala?
Pois não, Leopoldo.
É possível?
Sim.
Não, é que esse assunto que o senhor tocou aí é um assunto um pouco delicado, né? A gente vê aqui, né? Eu estava vendo o ofício também do nobre colega vereador Marcos, e inclusive tem aqui um documento do Tribunal de Contas, né? Um entendimento do Tribunal, na verdade, até o período de 2016. Eu estava vendo aqui, citadas as leis, porque a última fixação do subsídio ocorreu no ano de 2008 ainda, né? Depois, em 2010, houve uma revisão, né? Em 2011, houve outra revisão. Em 2010, houve uma revisão em 5,49%. 2011, uma outra revisão de 6,3%. Em 2012, houve uma outra revisão de 2,29%. E o Tribunal de Contas diz o seguinte, ó, em que pese tal lapso de cunho formal, o qual merece ser objeto de recomendação à origem, por outro lado, temos que não restou prejudicada a adequação dos pagamentos efetuados, em virtude de sua compatibilidade com os percentuais e periodicidade fixados para os servidores públicos, consoante já salientado linhas atrás. Ou seja, o tribunal entendia, né, naquela época, que não havia prejuízo nenhum, né? Então, até mesmo acredito que foi por isso que foi aplicada as leis de revisão. Isso até 2016, só para concluir, senhor presidente, né? Até 2016, então, o tribunal ele tem um manual básico de remuneração dos agentes políticos de 2016 que tinha esse entendimento. É o que eu, assim, eu digo que é um pouco delicado, porque a gente vê aqui na notícia do jornal de Sorocaba. O Supremo Tribunal Federal manda reduzir salários de prefeitos, secretários e vereadores de Sorocaba, que foi uma ADIM que foi sofrida no ano de 2008, e diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal estendeu para os cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Sorocaba a necessidade de redução de vencimentos. Redução. A situação ocorreu pelo fato de a Corte tornar sem validade as últimas leis que reajustaram os salários desses agentes públicos. Na prática, a redução pode fazer as remunerações dos três cargos retrocederem aos valores pagos em 2008. Aí, bem no final, diz o seguinte, ó: assim, uma vez incorporada ao patrimônio do destinatário, a remuneração em questão já jus a um tratamento mais cauteloso e protetivo, porquanto em jogo só o princípio da segurança jurídica, como também o princípio constitucional da proteção à propriedade, diz, entre aspas, o ministro Luiz Fux, ao acatar o recurso evitando que os afetados pela decisão tivessem que devolver os valores. Mas, assim, como isso é uma ADIM, a ADIM ela não prescreve, ela é válida por todos os períodos. E uma vez que houve leis anteriores, é um assunto que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque teve outros secretários que também receberam, houve reajuste. Mas, assim, se o nobre colega vereador Marcos ele aceitar a sugestão do nobre colega Tiago, né? É um assunto delicado esse, né? Eu só queria fazer essa pontuação aí, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pois não.
Apenas para não deixar esse assunto para o final, o senhor permite?
Pois não.
Sobre a fala do vereador Leopoldo, do vereador Tiago, é importante que ambos também tenham divergência. Sobre a questão do vereador Tiago, é citado, inclusive anexado, a questão de 2012, que fala com os livros de 2011 e 2010. E é importante dizer que de 2013 a 2016 não teve essa reposição, que também é citado isso no ofício. Então, se faz desnecessário, já que o promotor vai tomar. Com referência à fala do vereador Leopoldo, ele foi certeiro. Por isso que eu tenho hoje a impressão idêntica ao secretário de comunicação na época. Mas eu deixei bem claro que isso eu ia finalizar. Estava finalizando quando vi essa decisão do STF. Então, quer dizer, o que o vereador Tiago coloca está englobado no requerimento, no ofício, perdão. Se quiser fazer um outro ofício, eu assino junto sem problema nenhum, mas já está, inclusive, não implicitamente, mas explicitamente no conteúdo e no corpo da peça do ofício que eu elaborei, e também que o vereador Leopoldo sabiamente colocou. Então, eu não vejo problema nenhum, mas mudança desse ofício seria, até porque não é votado, ele é lido, é o meu entendimento e não um outro entendimento. Mas tudo que foi dito, tanto pelo vereador Leopoldo quanto pelo vereador Tiago, está explicitamente embutido no texto.
Com a palavra o vereador Carlos.
Novamente, bom dia. Eu vou falar alguma coisinha sobre também o ofício, mas bem pouquinho. Quero falar um pouquinho. Como o ADIM ela não prescreve, então há uma preocupação do vereador Marco Fonseca, que eu também concordo com ele, mas como se trata de governos passado e presente, 2009 a 2012 houve o reajuste. 2013 a 2016 não houve reajuste. Só que o secretário da época, 2013, 2016, é de entrar na justiça. Né? E praticamente eles vão ganhar essa ação. E o nosso município, que já está arrebentado por causa trabalhista, já tem aí uma ação que está quase 60 milhões, se não salvo engano. Então, provavelmente, com esse novo secretário entrando na justiça, e se ele tiver o direito que eu creio que tenha, porque entrar e me parece que até um secretário já recebeu, ou está recebendo, sei lá. Então, seria o caso nós colocar nesse ofício também a gestão 2009-2012, para que se conclua tudo. Desde lá de trás, o que houve? Porque lá atrás teve o reajuste, aqui também teve o reajuste para o secretário, e 2013, 2016 não teve. Então, somente isso eu queria colocar para que fosse discutido. E nesse novo ofício que nós pudéssemos fazer aqui na Câmara, colocar também a gestão 2009-2012, 2013-2016 e a 2017-2020, que nós estamos vivendo agora. Somente isso.
Só uma parte, vereador, uma parte. O vereador Richard.
Vou falar.
Só com relação a isso, eu fui secretário durante o ano 2016 e deixar claro que eu não entrei com ação nenhuma contra a Prefeitura. Só para deixar bem claro isso, fui secretário e não entrei com ação nenhuma contra a prefeitura.
O senhor falou aqui na Câmara, eu lembro.
Porque às vezes generaliza todos os secretários e eu fui secretário e não entrei, tá? Só para deixar bem claro para quem nos ouve.
Não, o senhor está certinho, isso está perfeito. Isso. Dou parabéns ao senhor, viu?
Obrigado, vereador.
Para concluir minha fala, eu fiz alguns pedidos durante essa gestão E eu tenho sido atendido algumas coisas não, algumas coisas sim, porque eu sei que, como diz sempre o vereador Marco, o cobertor é curto. Mas eu tive informação que no dia de hoje está sendo feito algumas lombadas na cidade, mesmo com o pedido do Corpo de Bombeiro, do SAMU, do resgate, para que não se fizesse mais lombada, porque atrapalha, né, no resgate das pessoas doentes, pessoas que são chamadas, geralmente, infartadas, né? Então, precisam correr um pouquinho mais e as lombadas atrapalham. Mas sempre existe algum lugar que precisa ser feita alguma coisa, e essa coisa é a lombada. Ali no Mirante, né, ali várias pessoas me procuram e pedindo para que se fizesse uma lombada ali. Me parece que no dia de hoje estão fazendo a lombada ali. E uma outra lombada que eu pedi, no comecinho aqui da gestão, aqui eu pedi, fui conversar com os moradores, e eles disseram assim para que fosse feita alguma coisa em favor daquele local ali, na Rua 12, na Vila Maria, para cima um pouquinho da antiga casa da Polícia Ambiental, ali existia uma lombada. E me parece que no dia de hoje eles estão fazendo a lombada ali. Ibitinga cresceu muito. Eu era contra, no tempo que eu era motorista, de radares. E aqui em Ibitinga, no governo 2009-2012, foram instalados alguns radares. No momento eu fiquei chateado, eu achei que não deveria ser colocado. Mas eu acho que eu estava errado. Que os radares, eles inibem a pessoa a fazer loucura, fazer velocidade, fazer coisa que não deve. E depois, na gestão da frente, foi tirado os radares. Eu até poderia sugerir ao executivo de hoje que se usasse os mesmos esquemas das cidades maiores, o qual contrata-se firma para colocar radares em local onde as pessoas não sabem estar o radar, para inibir essas pessoas. Uma vez que as pessoas só sentem quando pesa no bolso o que está acontecendo com ela. Ibitinga, hoje, existe pessoas que abusam na velocidade, né? Se quando está ruim a rua, eles pedem que a gente tome providência e que faça recape, né, Matheus? E quando faz o recape, aí vira uma pista de alta velocidade ou uma pista de automobilismo. Então fica difícil. Aí eles vêm pedir lombada. Então a gente fica numa situação difícil. Tem buraco, quer reparo, quer recape. Faz o recape, aí querem lombada. Faz lombada, atrapalha o SAMU. Atrapalha o resgate, atrapalha as ambulâncias. Então fica difícil. Mas, dentro do possível, tem feito algumas coisas. O trânsito tem que melhorar e muito na cidade. O povo tem que ter consciência. Eu não sei se é porque eu já estou bem velhinho. Eu estou bem consciente quanto ao trânsito. Eu já não corro mais. Eu ando 20 por hora na cidade. Meu menino acha ruim comigo. Anda com esse carro. Eu não ando, eu ando devagar. Eu acho que é um pouco a cabeça branca que me chamou a atenção. E hoje eu respeito mais o trânsito, né, Matheus? Eu acho que é isso, né? Matheus tem cabelo preto, eu acho que também é respeito também, mas eu respeito bastante o trânsito, Matheus. Então, era essa minha fala, viu, presidente? E eu quero agradecer por mais uma manhã que nós estamos aqui juntos fazendo essa sessão. Agradecer a Deus por mais um dia, as nossas amigas aqui da Câmara, que sempre nos têm dado uma abertura tão grande, as moças daqui da Câmara, e também por nós estarmos vivos. Isso é o principal, e sem coronavírus. Deus abençoe a todos.
Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Não, eu dispenso minha fala, vereador.
Passo a presidência ao vereador Marlos.
Passo a palavra ao vereador Zé Rocha.
Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, presidente. O público está acompanhando pelo Facebook, pela nossa rádio Ternura, do Grupo de Rosa de Comunicação. Eu tenho feito uns trabalhos de visita, inclusive foi alguns protocolos que eu fiz aqui. Algumas moção de congratulação. Eu vou falar da moção. E, mesmo tempo, visitando esse bairro, tenho certeza que vai ser atendido outras indicações, mas foi importante falar da moção de congratulação do louvor à nossa prefeita Cristina, Porque quando os trabalhos são feitos, principalmente na nossa periferia, nós temos que agradecer a qualquer gestor, principalmente ela que está na frente, de ter feito ali umas melhorias, um recap em algumas ruas, quase todas totalmente nos bancários, na Avenida Luiz Francisquini, já praticamente concretizada. A revitalização ali naquela escola, fazia tempo que precisava de um trabalho naquela escola, foi feito. Já está estendendo a saúde da SF nos bancários, está se organizando, está melhorando cada dia mais. Em breve deve chegar os carros para as agentes. Assim como eu sou muito fã da saúde SF, da estratégia da saúde da família. Inclusive, uma esposa de um vereador nessa casa faz parte do SF, ali na Vila Maria, doutora Giovanni, por ter conhecimento dos trabalhos que iniciou ali e sendo estendido para os bairros mais carentes, a gente percebe a importância, por isso que eu fiz essa moção. E eu acompanhei, desde o meu primeiro dia de mandato, tenho acompanhado, participado das reuniões, na época da USP, teve em Bitinga, junto com a prefeita, junto com o secretário de comunicação, de secretário de obra, planejamento, todos ali debatendo sobre esse assunto dos trabalhos. E eu vejo o nosso Vila dos Bancários sendo vista. Quando o bairro é visto, o bairro mais carente é visto, é muito importante. Sabemos de todas as esferas a importância do trabalho, mas quando nós chegamos na periferia, a situação, nós percebemos que é difícil, é dificuldade, porque a maioria trabalha, os seus rendimentos não dá condições de trazer uma qualidade melhor de vida. Então, essa proposta de trazer melhorias nas periferias é muito importante. Então, saúde aqui a nossa prefeita. E eu fiz uma moção de apoio aqui para a Mara Gabrilli, a senadora, que é na inclusão do projeto de lei 13.146/2015, que relata na Câmara dos Deputados o apoio da sociedade civil determina ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção e deficiência por causa de evitar essas doenças, né? Inclusive por meio de aprimoramento, a expansão do programa de imunização e triagem neonatal, que hoje o SUS, salvo engano, se o doutor pode ter me corrigir, mas são 6 atendimentos pelo SUS, né? Vai fazer o atendimento teste do pezinho. Nós queremos estender aí para 50 testes. Hoje já tem alguns laboratórios que fazem alguns testes fora do sistema SUS. Se você quiser ampliar, você tem que pagar. Então, isso é difícil, principalmente para as famílias carentes, e onde surgem algumas doenças, no futuro começam a surgir as doenças. Se nós prevenir desde o neonatal aqui, fazendo esse trabalho, com certeza teremos a qualidade de vida melhor para as nossas crianças. Esse foi mais um documento. E visitando, de novo, voltando lá no bairro, eu percebi que, inclusive, tem uma revitalização. Estarei, com certeza, confirmou o secretário de Planejamento, questão da iluminação da quadra do Anjo de Rosa, fazer uma revitalização, como foi feita no Anjo de Rosa, Vila Maria, e agora seria expandido para o bairro dos Bancários, né, vereadora Aline? Vai ser estendido para o bairro dos Bancários, essa iluminação, salvo engano, o lambrado. Até fiz um motivo, uma indicação, para fazer uma limpeza geral naquela quadra também, que logo vai receber uma revitalização e seria importante unir aí o útil ao agradável nesse sentido. E outra, estava conversando com o secretário, espero que, salvo engano, que eu acho que vai ser concluído também nos bancários, pelo menos um ponto de ônibus ali, próximo à igreja ou próximo da escola, onde for revitalizado essa situação aí. Espero que seja concluído. E assim já percebe assim, alguns trabalhos sendo feitos nessa comunidade. Fazendo uma caminhada lá para as Nações Unidas, eu sempre fui um vereador que sempre participei, sempre levei as reivindicações internamente, com diálogo, com proposta, sabemos da dificuldade. E nas Nações Unidas, falo de uma revitalização da luminária da praça, 4 de julho, e até mesmo foi um motivo de uma indicação, de uma revitalização de uma rua, que eu fiz uma indicação para que possa ser atendido, ali na avenida, ali, onde está próxima Nações Unidas, só agora não estou relembrando a rua, que posso fazer um recap, foi feito alguns recaps, e fazer algumas rampas de acessibilidade na praça. Inclusive, estive conversando com um morador de lá, e ele falou assim, eu fiz esse pedido porque eu tenho essa deficiência, eu sempre gosto de sentar no banco aqui na praça, aqui, mas eu preciso que tenha uma acessibilidade. Então, eu já fiz em contato com setores competentes, espero que seja atendido essa revitalização. Só um minuto para concluir, senhor presidente. E para essa conclusão, eu tenho procurado trabalhar próximo das comunidades, procurado fazer algumas reivindicações, assim como no Anjo de Rosa. O nobre vereador Mira lembra que em 2017 foi o primeiro bairro que fez o gabinete de projeto. E eu ouvi pela rádio falando da melhoria da iluminação. Estive recebendo essa casa aqui, de novo, representante da CPFL, Fabiano, cobrei dele para que possa fazer essas melhorias. Para finalizar, uma das preocupações minhas, que eu estou vendo pela nossa periferia, é o aumento do uso de drogas. Eu não vou tocar sobre o Covid, porque o Covid hoje, que o povo está em todos os locais, em todo momento, na comunicação, em todas as transmissões televisivas, você percebe falar do Covid. E eu, nesse meio, estou tendo uma preocupação que está passando despercebido, que é a questão da droga. Você percebe que os moradores de rua estão sendo vistos, que a saúde SUS nunca foi vista, o Mário presta serviço na saúde, acho que nunca foi tão visto neste momento, mas eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão desse aumento de entorpecente no nosso município. Não somente em Bitinga, mas em geral. Então, é outra questão social que precisa ser combatida com um bom combate. Só isso, presidente.
Retorno, presidente, ao vereador Zé Rocha.
Terminado o expediente, solicito, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Queria solicitar a dispensa do intervalo.
O nobre vereador solicita a dispensa do intervalo. Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Matheus. Marlos.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Richard.
Favorável.
E Pioto.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Solicito os senhores vereadores tomarem os seus lugares. Solicito o secretário que verifique a presença.
Aline Sartori.
Presente.
Vereador Mira. Presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Thiago Pioto.
Presente.
Passamos para a ordem do dia.
Projeto de lei número 34/2020, protocolo da prefeitura, e o protocolo número 101/2020 da Câmara Municipal, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2021 e da outras providências.
Primeira votação. Aqui está a primeira votação do projeto de lei ordinário PLO número 101/2020. Autoria do Poder Executivo, sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências. Salvo engano, foi feita uma audiência pública com, né, a Comissão de Orçamento, foi isso, né? Ele está em votação. Perdão, discussão, quer dizer, discussão. Perdão, discussão. Vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui lembrar a todos que nós estamos votando um projeto de lei de uma das peças orçamentárias enviada pelo Poder Executivo, onde estabelece as diretrizes de como cada programa, né, na realidade, os anexos da lei da LDO são contemplados os programas que a prefeitura pretende implantar para o próximo ano, ou seja, 2021, que a comissão, só prestando contas novamente para cidade, né, para a nossa população, mas também, enquanto presidente desta importante comissão, prestar contas para os colegas vereadores também. Quero aqui lembrar que, junto comigo, que presido a comissão, o vereador Mira como vice-presidente, o vereador Leopoldo como secretário. É um esforço, né, que nós fizemos em conjunto com a administração, visando, inclusive, o aumento de 6% na arrecadação, embora todo esse contexto que nós estamos vivendo, mas nós realizamos audiência pública. E a grande inovação da peça orçamentária deste ano para 2021 foi, senhor presidente, o que eu já explanei muito na última sessão, que é a questão do nosso legado, da gestão 2017, do Parlamento 2017 a 2020, que é a questão das emendas impositivas. Eu quero aqui agradecer a todos os colegas vereadores que acolheu uma sugestão, inclusive, da Comissão de Orçamento, que não foram feitas nenhuma emenda na LDO, né? Isso porque as emendas já impositivas ao orçamento do ano que vem serão apresentadas em forma definitiva na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que nós temos, que a Prefeitura ela envia até o final de setembro. Então, os vereadores estão aptos a de fato, apresentarem as suas emendas ao orçamento agora de uma vez mais efetiva, né, e que vai se cumprir, de fato, esta questão do recurso, né, porque nós fizemos através da alteração da Lei Orgânica Municipal e nós incluímos na sessão 4 do artigo 129 a questão da emenda impositiva. Então, esse trabalho de prestação de contas que a comissão faz junto aos vereadores, eu acho importante isso. E lembrar que na LOA, que é a próxima peça orçamentária, que nós também faremos audiência pública, cumpriremos todos os prazos rigorosamente, nós, vereadores, teremos um montante de, com, né, o valor da receita corrente líquida já prevista para quase 180 milhões, nós teremos aproximadamente 2 milhões de reais para a gente, de fato, concretizar as emendas para complementar o nosso trabalho no próximo ano. É um ganho importantíssimo para o Parlamento, para a Câmara Municipal. Nós avançamos muito em relação ao trabalho, né, e o empoderamento do Legislativo enquanto participação política, enquanto, de fato, visando os interesses públicos e os serviços públicos, aumento dos serviços públicos, ajudando, inclusive, né, de fato, as metas a cumprir, né, as metas que o próprio Executivo, muitas vezes, não consegue executar e levar as demandas e as necessidades que, muitas vezes, a população necessita. Então, só para concluir, eu gostaria de dizer que já na LOA, na próxima peça orçamentária que nós vamos votar, nós teremos aí previsto para um valor de emenda impositiva para cada vereador um valor de R$ 195 mil. Lembrando que será dividido necessariamente entre a saúde, né, uma parte do recurso é necessariamente para a saúde, e a outra parte do recurso para outras atividades. Mas, se o vereador, né, o parlamentar, quiser destinar integralmente o valor da emenda impositiva para a saúde, esta questão também é permitida. E, então, era isso que eu queria prestar conta para os colegas vereadores, de que a comissão avançou muito em relação a essa questão das emendas impositivas e também ao fortalecimento e autonomia do trabalho de cada um de nós. Obrigada, senhor presidente.
Concluindo, vereadora, se o vereador decidir colocar emenda, 50% é obrigação de colocar na saúde. Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Só concluindo as palavras da vereadora Aline, como disse a vereadora, esse ano não houve nenhuma emenda
no projeto, né? Nenhuma emenda legislativa. Até acredito que em reconhecimento da dificuldade que foi de elaboração da LDO esse ano. A elaboração da LDO esse ano ela foi um pouco diferente, um pouco mais, com um pouco mais de dificuldade, porque a LDO ela é elaborada com base na LDO do exercício anterior e alguns indicadores, como previsão de crescimento do país, crescimento econômico, inflação, IPCA, são indicadores que o Banco Central fornece. E como nós estamos vivendo esse momento de incertezas devido à pandemia de coronavírus, então a gente está num cenário meio que incerto, né? Não dá para você ter uma certeza, né? Mesmo assim, ela foi elaborada com um acréscimo de 6% em relação ao orçamento do ano passado. É até por isso que eu acredito, que foi até uma pergunta que eu fiz para o secretário que esteve presente na audiência pública, se seria possível vir algumas alterações na LOA, que é muito provável, porque até lá nós temos mais um tempo para nós ter um pouco mais de incertezas, de certeza desse período de incertezas, né? E enfim, né, queria agradecer a vereadora Aline, presidenta, né, da Comissão de Orçamento, o meu colega vereador Mira também, né, vice-presidente, pelo trabalho que a gente tem feito junto. Nós fomos na rádio também falar um pouco da audiência pública que teria, falar um pouco da LDO, das três peças orçamentárias do município. E então, eu acredito que não houve emendas devido ao reconhecimento que essa casa teve da dificuldade, né, que foi a elaboração da LDO. Mas eu acredito que essas emendas elas serão possíveis, sim, na LOA. Será mais fácil você apresentar na própria LOA, que ela é mais direcionada, mais objetiva do que na própria LDO.
Vereador Aline.
Só lembrando, senhor, só um complemento para quem acompanha, né, da nossa população, é que esse projeto, visando a sua importância na nossa cidade, ele é votado duas vezes. Então, a gente vota nesta sessão, no dia 16, e na próxima sessão a gente também vota, porque nós temos a responsabilidade, o compromisso de enviar o projeto votado, né, para a prefeitura até no dia 30 de junho.
Qual a probabilidade mesmo? 180 milhões? É isso?
A previsão, né?
A previsão 180. De 180.
179 milhões, 187 mil reais.
Desse ano foi 168, salvo engano.
O ano passado? Esse ano foi 179 milhões.
Este ano?
187 mil reais.
Mas agora é para 2021 essa previsão.
2021.
Desse ano foi 170, 168 milhões.
Eu não me lembro exatamente o valor, mas foi em torno de 6% a menos.
É uma previsão, assim, até razoavelmente difícil, né? Saber que no momento do Covid, uma crise dessa, vai ser muito difícil a gente, no primeiro ano de 2021, recuperar a dificuldade deste ano, que muitas coisas vai ficar a desejar mesmo. Com a palavra, o vereador Carlos.
Eu só quero parabenizar a comissão, através da vereadora Aline, que é a presidenta, né? Que tem feito um trabalho muito, muito transparente. Eu ouvi vocês no rádio, né? E não somente a vereadora, como o vereador Leopoldo, o vereador Mira, que tem feito um trabalho com bastante intensidade, mostrando a realidade dos fatos, né? Como bem disse o secretário Rafael, que é um ano difícil de se fazer toda a programação para o ano próximo, mas vocês aqui da Câmara, com bastante maestria, têm lutado, têm mostrado, e com bastante transparência, uma vez que a vereadora Aline na frente da comissão, muitas vezes ela coloca até duas sessões com audiência, né? Isso é importante. Hoje nós não estamos podendo receber as pessoas aqui dentro dessa casa por motivo da pandemia, mas até então, quando nós estávamos recebendo as pessoas que vinham para cá para participar, todos tinham o direito de perguntar e tinham resposta, e sair daqui satisfeito, né? É, a gente sente falta do povo junto com a gente, mas, mesmo assim, vocês têm feito um trabalho muito perfeito e é motivo de receber parabéns, viu?
A gente recebe com gratidão o elogio, vereador. É, só para complementar, senhor presidente, a pergunta que o senhor fez em relação à previsão orçamentária dos últimos 4 anos, em 2017 foram 138 milhões, em 2018 143 milhões, em 2019 152 milhões, em 2020 168 milhões e para 2021 179 milhões.
Isso. E daria aí 1,2 para o Legislativo trabalhar nas questões aí que o vereador queira destinar, se ele quiser, né, ficar disponível, ele quiser destinar aí, então, alguns valores para algumas meios de desenvolvimento, saúde, de infraestrutura.
Senhor presidente, só concluindo, só porque o senhor falou sobre essa questão do orçamento do Poder Legislativo, é importante dizer isso, frisar bem isso, que algumas pessoas acabam comentando nas redes sociais. A Câmara ela tem direito de até 7% do orçamento do município. É, isso praticamente nunca acontece. Esse ano, pouco mais de 3% é o orçamento total da Câmara, que também nunca, geralmente, é usado, porque se você dividir o valor total vai dar R$500 mil por mês. A Câmara não gasta isso. É importante frisar bem isso. Sempre no final do ano, sobra o recurso. O recurso que sobra funciona até mesmo como uma poupança para a Prefeitura. Que a gente devolve como duodécimo para a Prefeitura. E a Prefeitura ela aplica nos locais de mais necessidade, como geralmente na saúde, aquisição de bens, materiais, etc. Né? Mas é importante dizer que nós temos direito a 7%, nós estamos, o orçamento é pouco, esse ano é pouco mais de 3%, mas com certeza...
3,5.
Metade.
Nessa faixa, 3,5. Sim. E mas, é bom você tocar nesse assunto, que é uma das câmaras mais enxuta, né? Muito enxuta sobre esse assunto.
É, a gente faz o possível para enxugar o orçamento e a gente não usa mesmo, né? É isso aí.
É, senhor presidente, desculpa a insistência, mas é porque o assunto realmente merece atenção. É, em relação às emendas impositivas, que nós faremos a indicação para na LOA apenas em setembro, mas eu gostaria que a mesa já fosse pensando em relação ao assunto, porque a comissão me veio até essa sugestão imediata, eu nem conversei com os membros da comissão, mas eu quero sugerir que, através do senhor e da mesa diretora, o senhor faça uma reunião com todos os vereadores, tá? E com a diretora financeira da Câmara Municipal, para que instrua, né, em relação à aplicação e como deve ser feita essas emendas para cada vereador de uma forma pessoal, tá? Para a gente poder, em conjunto, né,
sim,
verificar, porque como será a primeira vez, né, dessa questão na Câmara Municipal com nós, vereadores, talvez seria importante promover uma reunião de instrução sobre esses recursos.
Até devido a essa indicação sua, não, vereador, porque nós temos as comissões, tem o orçamento, né? São os 3 vereadores, tem de ocupação do solo, que tem um presidente da ocupação do solo, e também da Comissão de Constituição e Redação. Poderia já o próprio presidente estar conversando, esses membros, conversando também com os vereadores, nós, com a mira de diretores, entramos no consenso fazer essa reunião tranquila, junto com a nossa diretora financeira dessa casa, que pode fazer esse trabalho, e assim a gente subdivide, pode estar conversando, depois nós fazemos uma reunião em conjunto, que já é importante estar discutindo esse assunto, tanto com as comissões, finanças, constituição, ocupação e mesa, podemos estar trabalhando nesse sentido, a ter aqui nessa mesa sobre essa questão também, que é muito importante. Assim, todo mundo trabalhando, a gente faz uma decisão final aí em conjunto.
É, exato, porque quando o projeto chega, né, o prazo para a gente indicar e fazer as emendas é um pouco curto, né? É, visto de 15 dias, coisas Sim. assim. Então, se a gente já conseguir... A gente acha que setembro está um pouquinho longe, mas, na realidade, nem tanto.
Não.
Então, se a gente puder antecipar essa questão de discussão junto, né, os vereadores, uma reunião, a gente agradece.
Está em votação o projeto... O projeto 101/2020, que é a questão sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do nosso município e da outras providências. Como já foi falado, tem aqui a comissão que exaram um parecer favorável da Comissão de Constituição, Fátima, jurídico dessa casa, todos os vereadores acompanhou esse projeto. Está em votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Então está aqui aprovado a primeira fase da votação. Eu também sou favorável. Vai para a segunda votação na próxima ordinária. Passamos à explicação pessoal. Sim, 3 minutos para o vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal, vou começar. Os vereadores. Marco.
Eu vou utilizar a palavra, senhor presidente.
Você vai utilizar?
Sim.
Piotto. Explicação pessoal.
Não, obrigado.
Richard.
Obrigado, presidente.
Passamos aqui para os outros vereadores. Explicação pessoal. Vereadora Aline. Carlos. Passa a palavra ao vereador Marco.
Senhor presidente, eu acho que vou ser breve aqui na minha explicação, mas faltou algumas coisas que eu gostaria de falar agora. Dentre eles... E estamos vivendo uma época de pandemia, como é público e notório, e que o segredo de ter uma saúde mental e também uma saúde corporal está em não se lamentar muito pelo passado, né? De se organizar para não sofrer no futuro, não adiantar aos problemas, ou seja, de não sofrer os problemas antecipadamente, assim, a sofrer a agonia do dia a dia, mas de viver sábia e seriamente o presente que nós estamos vivendo. A verdade sempre aparecerá, quem está certo, quem está errado, e aqueles mau caráter de plantão sofrerão peso de sua forma baixa e mentirosa de agir. E não vai demorar muito, aqui se faz, aqui se paga. Por isso que vitimismo nunca, e sempre agir, e sempre viver a empatia, sempre se colocar no lugar do próximo. Quero também aproveitar dessa oportunidade final da sessão e cobrar mais uma vez que a Prefeitura repasse o valor de R$2.100.000 destinados através de uma emenda de minha autoria, que era do Poder Legislativo, para a Santa Casa, cujo plano de trabalho da Santa Casa já foi devidamente entregue na Prefeitura Municipal. Também peço para que a Santa Casa responda ao requerimento 53 de 2020, lá de 21 de fevereiro deste ano, sobre a questão dos empréstimos ou do empréstimo efetuado. São 8 importantes perguntas que esta Casa precisa das respostas. Quero destacar aqui mais uma vez as emendas que eu e o Dr. Marlos Mancini conseguimos para a Santa Casa, no importe do valor de R$1.250.000. Também as emendas impositivas, como já citado na semana passada, de vários deputados, mas também citar aqui, destacar do deputado estadual Campos Machado e do deputado estadual Cauê Macris, que é presidente da Assembleia Legislativa. Quero aproveitar também aqui e destacar o empenho do ex-prefeito Florisvaldo Fiorentino para conseguir mais 3 respiradores para a Santa Casa de Bitinga. Hoje, o hospital tem 10 leitos de UTI com respirador e outros 4 leitos que não têm respirador. Com isso, se essa conquista realmente se concretizar, e tenho certeza que devido à luta e ao empenho dele irá se concretizar, teremos aí um aumento de 30% na quantidade de respiradores. Vamos de 10 leitos de UTI com respirador para 13 leitos de UTI com os seus devidos respiradores. E ficará apenas 1 leito sem o respirador. Então é importante, mais uma vez, para finalizar a minha explicação aqui, pessoal, vamos viver a empatia. Este é o momento de união, de colaboração e, acima de tudo, que cada um cumpra rigorosamente a sua função. Deus abençoe a todos e uma boa semana.
Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente, mais uma vez. Eu quero aqui dizer que um projeto de lei de minha autoria recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que torna públicas as listas dos inscritos no programa habitacional aqui na nossa cidade. Como, na realidade, eu acho que esse projeto ele veio numa ocasião muito importante, haja vista que a primeira etapa das inscrições das habitações populares já foram realizadas. E existiu, inclusive, alguns documentos sendo endereçados a órgãos competentes que visam a questão do sorteio, a questão da distribuição das moradias, mas eu gostaria que o projeto de lei, vereador e presidente da Câmara, José Rocha, como já recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça, que fosse incluído na ordem do dia na próxima sessão, para ajudar na transparência e na visibilidade, da questão dos nomes dos inscritos, a questão de todo o acesso à informação que nós temos em relação a esse assunto e que constantemente nós somos cobrados para
que... é mesmo, professor? Qual projeto você fala?
Esse projeto que recebeu da Comissão de Constituição
parecer
favorável, torna pública as listas, dos inscritos e também os sorteios das habitações populares. É importante porque já existiu essa discussão em outras sessões, em sessões anteriores, sobre esse tema. Então, como o projeto recebeu um parecer favorável, eu gostaria, se possível, na próxima sessão, ele estivesse na ordem do dia para a gente votar.
Não, eu só vou justificar só seu questionamento, como você questionou, o PUPA está acompanhando. Eu, como presidente dessa casa, eu tenho trabalhado transparentemente em relação aos projetos dos novos vereadores dessa casa aqui. Todos eles, inclusive na minha gaveta, não se encontra um projeto lá. Acho que o próprio secretário aqui tem acompanhado, os outros da mesa. Sobre a questão do projeto de algum vereador. Eu faço questão, estando pronto, a comissão analisou, os diretores jurídicos, todos eles, vocês, dando parecer dos projetos, eu faço questão de colocar, a não ser quando tem aí 15, 20 projetos, está pronto, você tem que fazer uma divisão para não se tornar uma sessão maçante, que as pessoas querem acompanhar, mas nessa parte você pode ficar tranquilo. Estando liberando os projetos, a comissão liberando, eu faço questão de estar colocando ele em pauta, todos os projetos, somente de relevante. Lógico que o projeto seu é relevante, com certeza.
Tá. Eu agradeço, senhor presidente, pela atenção. E eu quero dizer que a Câmara Municipal, seja enquanto o projeto de lei que provavelmente estará sendo votaremos na próxima sessão, ou seja, através de ofício, requerimentos, indicação, cada vereador do seu modo está, né, trabalhando para que não gere dúvidas, né, e que tenha lisura no trato público em relação a essa questão e a esse tema que é das habitações populares. A gente sabe que existe uma demanda muito maior do que a oferta existente, só que nós temos que, nesse momento, tentar cada vez mais juntar, né, a demanda e o trabalho de cada vereador para que a gente possa, de fato, atender especificamente a demanda da população, que é o certo, que é tornar, né, e oferecer as habitações populares para quem realmente precisa das casas. Então, seria isso, senhor presidente. Eu quero agradecer, então, a todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça.
E, mais uma vez, eu falo que fico feliz de saber que todos os vereadores têm uma preocupação com as casas populares, que é uma questão que, às vezes, foram muito questionados sobre essa questão, que é importante dessa transparência com projetos, com indicação, requerimento. Quando você vê uma Câmara, todos os vereadores atuando em cima dessa questão, é importante, é uma preocupação que nós temos, porque, de repente, a nova vereadora pode ter perceber que se a casa sai agora, as casas, por exemplo, nós estamos muito questionados, de repente, porque essa casa foi para A, para B ou para C. Quanto mais transparente, quanto mais cobrança do legislativo, dos novos pares, é muito importantíssimo para dar um andamento dos projetos. Fico feliz. Passo a presidência para o novo vereador Mira.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Falar em projeto, como a nova vereadora citou num projeto que estava tramitando, eu também tenho feito um projeto, inclusive é um momento agora de dificuldade, mas esse projeto que eu tenho feito, que proíbe o uso de comércio cerol da linha chilena. Houve uma apreensão esses dias aí, mas eu espero que usem o artigo da multa. Mexer no bolso. Né? Linha chilena, além dos outros produtos similares em linhas ou fio e de outras providências, a lei proíbe o uso de cerol ou qualquer outro produto semelhante que determina, né, o cortante, que determina a norma do infrator. Sofrer multa. Isso aqui, ó, na norma, o infrator pode sofrer multa. Pode não. Se for pego, ele tem que ser acionado uma multa em cima dele. Isso é importantíssimo. Então, nesse momento, não é só, senão o projeto não vai ter essa eficácia. Por quê? O cidadão é pego, chega lá na delegacia e volta embora, se não mexer no bolso dele, porque depois que mexer no bolso dele, ele vai ser o fiscalizador dos outros colegas dele. Ele que vai abrir a própria denúncia. Eu espero que seja divulgado bastante mesmo nessa questão, porque é direto, recebe cobrança. Acho que outros vereadores devem ter recebido nessa casa. É falado o tempo todo, até mesmo em aglomeração, que é pipa para lá, pipa para cá, em vários pontos aí, questiona se não existe lei, se não existe fiscalização. A lei existe. É só aplicar. A lei existe, sim. Foi um trabalho feito com a Polícia Militar, na qual saúdo um novo capitão, que está em Pebitinga, consegue, que foi uma reunião junto, os moradores que... Tínhamos um lá do São Domingos, estive presente com todos eles. O que eu quero, não somente a apreensão, mas a multa. Porque assim, só a multa pode inibir as pessoas de ter consciência. Ou se não, um dia, alguém acontecer um acidente com um dos familiares, daqueles que estão soltando pipa, pode ser que vai ter uma reflexão melhor. As coisas erradas, ela pode voltar para a gente também. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. E eu fico feliz de estar sendo desenvolvido, apesar de, vamos ver, esperar a resposta, que forma está sendo investido, o correto, mas parabenizo o desenvolvimento nesse sentido, junto com a comunidade, de aceitar a parceria da comunidade, novo presidente. O senhor sabe que é importante ter essa parceria, o engajamento, que é o momento do Covid, não é uma questão, um projeto que vai ser realizado o tempo todo, mas, pelo menos nesse momento de Covid, como todas as outras sensibilizações que nós temos em questão social, foi muito importante Só para continuar, senhor presidente, foi muito importante a deliberação de um valor de 307 mil, nova vereadora, para dar uma visão melhor para essas pessoas. Onde está sendo acolhido lá, até mesmo algum que tem algum animal, eu vi lá, não sendo proibido a entrada. Sabemos que é uma novidade. Sabemos que é uma novidade. Precisa ser melhorado? Com certeza precisa ser melhorado. Mas só vai ser melhorado com o dia a dia. Quando aumentar para 10, aumentar para 12, 13, bom, pode ser que venha 20. Como vai lidar com essa situação? A acolhida que está sendo feita, o trabalho que está sendo feito, envolvendo a rede está sendo envolvida de uma forma. Ao pouco a rede vai se encontrar, ao pouco a comunidade vai perceber, e eu espero que possa, de repente, dar continuidade aí para 2021, que possa vir aí umas ideias, quem sabe recurso do governo federal, quem sabe recurso do governo do estado, a economia não pode dar um up aí para melhoria para esse resto de ano. E esperamos, sim, que essas questões invisíveis se possam tornar visto. Como a nova vereadora já debateu várias vezes aqui em questões sociais, outros vereadores, realmente nessa questão. E eu tenho outra preocupação que possa ser vista também, é a questão do tráfico de drogas, o uso entorpecente dentro do nosso munícipe, mas não somente no SMTIM, mas em região toda, é outra praga que vem crescendo muito nesse tempo que estamos aí no Covid. Você percebe um aumento muito grande. Talvez as pessoas querem buscar aí outros... uma questão aí de entorpecente, álcool, droga, nesse momento aí de ficar em casa, começa a vir a perturbação e começa a ter esse aumento aí nesse sentido aí. É isso que eu queria falar, senhor presidente, sobre os trabalhos.
Torna a presidência o vereador José Rocha.
Presidente, posso?
Tiago?
Isso, posso fazer?
Você quer usar a palavra, Tiago, vereador? Sim, pode falar, vereador.
Não, é que nós fizemos moções recentemente agradecendo e parabenizando, né, as iniciativas da comunidade em prol de causas sociais, da solidariedade. A gente sabe dos momentos difíceis e que cada pessoa se encontra em uma situação. Ibitinga, ela sempre teve esse caráter solidário, né? Tanto sim, a nível de entidades, instituições organizadas, quanto da própria comunidade, né, que sempre procura acolher e ajudar da melhor forma. E nós estamos tendo uma campanha que é a do Inverno Solidário, né? Nós até comentamos, acho que não, em alguma sessão, e nesse sábado vai ter uma coleta de drive-thru, né? Drive-thru de agasalhos, também cobertores, roupas de inverno, enfim, para as pessoas que tenham aí, estejam em situação de vulnerabilidade. Nesse sábado, dia 20 de junho, das 8 às 14h30, vai ter uma equipe recolhendo, né, recebendo essas doações na forma de drive-thru, ali no supermercado Salina, do Jardim América, e também no Geoserve do Jardim Centenário. Acho muito importante nós divulgarmos essas ações para aqueles que querem, às vezes, ajudar e não sabem onde levar os agasalhos, onde levar os alimentos, para que eles possam, nesse sábado, estar levando, então, até lá. E parabenizar, nesse sentido, essa parceria, tanto entre o poder público, né, que no caso, por exemplo, o Fundo Social de Solidariedade, bem como outros colaboradores da Prefeitura Municipal, se organizam para realizar essas ações, mas também é uma parceria da sociedade. Essa parceria entre o poder público e a comunidade é muito importante para o enfrentamento das consequências do Covid-19, que nós não sabemos ainda por quanto tempo irão lugar, mas a gente sabe que juntos nós de fato conseguiremos passar melhor. Parabenizar também as ações do executivo que a gente vai acompanhando, o vereador Zé Rocha também sempre presente nas obras, nos equipamentos que estão acontecendo, porque além do enfrentamento do Covid, a gente sabe que as outras questões precisam continuar sendo zeladas para que não ampliemos ainda mais os problemas. Então, é importante essa continuidade dos trabalhos. A prefeitura, a prefeita, né, municipal também encaminhou um ofício no dia 8 de junho agora para o governador João Dória, solicitando, de fato, o recebimento de mais respiradores dentro daquele programa do governo do estado de ampliação dos leitos de UTI, também sendo unida, né, com a Edna Martins da DRS, bem como os técnicos e outros prefeitos da região que também têm solicitado. Então, essas ações aí de procura de apoio, tanto do governo estadual, federal, bem como as parcerias com a sociedade civil, elas são muito importantes para que juntos nós possamos aí ter dias melhores pela frente, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom dia.
Outra palavrinha que você citou também, o novo vereador, que é importante que nesse momento de Covid, que nós temos algumas creches, né, que tem a creche ali do Santo Antônio, que, salvo engano, já voltou a retomada da obra, e tem outra creche, na qual foi questionado alguns vereadores sobre a creche do Framboyan. Aí esperamos que, a partir do momento que seja retomada, entrega a creche do Santo Antônio, pode, do São Benedito, e outros trabalhos que está sendo feito. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a normalizar, nós vamos precisar muito desses espaços para subdividir as pessoas, principalmente as nossas crianças, que é outra ação, outra preocupação dessa casa aqui, dos demais vereadores, sobre essa questão também que precisa ser feita, né? E esperamos aí que você vê que tem muitas coisas, muitas ações pequenas que precisam ser realizadas. Então, a gente torce que tudo dê certo. Correto, vereador?
Perfeito, vereador Zé Rocha. Obrigado.
Eu convido aqui os nobres edis para a próxima sessão, dia 23/6/2020, às 10 horas. Cumprimento aos vereadores que estão fazendo em home office aí sua ordinária, ao Piotto, Richard e Marco, e os demais vereadores dessa casa. O aniversário antes aqui é o do senhor Ramiro, né? Que é o novo vigilante dessa casa. Desde já parabenizo o senhor Ramiro com muita saúde, paz, que Deus continue abençoando cada vez mais. E assim convoco aí os nobres edis para a próxima sessão, dia 23/6, às 10 horas. E uma boa tarde a todos, a paz e bem.